Da manhã, conforme havíamos já anunciado previamente, contato com o secretário municipal da saúde, Eloíro Morona, para fazermos uma avaliação, principalmente de como foi o final de semana. Como vai, secretário? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer que estamos aqui mais uma vez para trazer as notícias a respeito da nossa cidade de Lagoa Vermelha.
Como é que foi o final de semana? Qual é a avaliação que dá para fazer, secretário?
Olha, Paulo, tem um lado que nos tranquiliza e tem um lado que nos preocupa, tá? A princípio, vamos pelas notícias boas, né? O lado que nos tranquiliza é que continuamos sem nenhum caso confirmado em Lagoa Vermelha, o número de monitorados ele tem se mantido estável aí na faixa de 14, 15, por aí, né? No monitorados, essa é a notícia boa. Porém, o lado que nos preocupa é que durante o fim de semana, nas nossas andanças aí, tratando de assuntos da Secretaria, porque a gente trabalha inclusive nos finais de semana, me parecia que as pessoas estavam de férias, né? Não estavam em isolamento, não estão levando muito a sério a questão do isolamento. Né? Eram pessoas nas praças, eram jovens jogando futebol, era reunião de adolescentes, eram idosos tomando chimarrão, sabe? Então, dava a impressão de um final de semana de férias, assim, e não de isolamento. E isso nos deixa bastante preocupados, porque se nós tivermos temos um decreto, temos uma instrução para ficarmos em isolamento, é porque é o mais indicado para o momento, né? Até porque todo esse trabalho que foi feito, ele tem surtido resultados. Nosso município ele tem tido uma certa tranquilidade a respeito. Só que se nós não fizermos a nossa parte, a coisa vai ficar um pouquinho complicada. Então, achei assim, me preocupou um pouquinho a questão de muita gente na rua, muita gente em ritmo de férias, e isso nos preocupou bastante.
É, a gente permanece aí com essa questão de todo cuidado é pouco, inclusive com o comércio até hoje, sem retomar o atendimento, a área industrial, estávamos falando sobre isso também, mas de nada adianta se o pessoal continuar rodando por aí, né, secretário?
É, na verdade, a gente tem que rever tudo isso aí, né, Paulo, porque assim, ó, se o comércio está fechado, as indústrias estão fechadas, é para as pessoas ficarem em casa e não, sei lá, passeando na rua ou passeando de vizinho em vizinho. Então, nós vamos ter que fazer uma campanha mais enfática a respeito disso aí. Nós teremos uma reunião daqui uns minutinhos lá na Casa da Cultura, às 9 horas temos uma reunião, já para encaminharmos essa questão da manutenção ou troca do decreto. Né? Às 10 horas teremos reunião do comitê aqui também, para ver o que a gente vai apoiar. Mas eu acredito que, assim, ó, que independente do caminho que se tome, que eu espero que seja da manutenção pelo isolamento, nós vamos ter que fazer de maneira diferente. Nós vamos ter que fazer uma conscientização mais severa e talvez, acredito que se for necessário, utilizar de repente das forças policiais aí para nos dar um apoio, para fazer as pessoas entender que não é corona férias, né? É isolamento realmente.
É uma pena ter que chegar a esse extremo, né, secretário Eloíro?
É uma pena, Paulo, porque infelizmente essa doença é uma doença democrática, como se fala, né? Ela não escolhe nada, não escolhe cor, classe social, time que torce, não escolhe nada. Ela pega aparelho. E outra coisa, ela é tão democrática que não adianta eu me cuidar. Né? E além de eu me cuidar, eu tenho que torcer para o meu vizinho se cuidar, para o vizinho da rua se cuidar, do outro vizinho da rua se cuidar. Então, a minha saúde depende da saúde do vizinho. Então, se fosse assim, só as pessoas que vão sair para a rua vão ser contaminadas, bom, daí então é uma questão de opção, né? As pessoas podem optar ou não, mas é uma questão de saúde pública, porque se elas ficarem doentes, elas vão transmitir para outras pessoas que não querem ficar doentes. Então, é por aí que a gente vai ter que começar a bater, nessa tecla que a gente vai ter que bater. Né? Eu tive informações que as cidades da região aí, todas elas vão começar a retomar o comércio, Tapejara com restrições, Sananduba com restrições e assim por diante. Todos os municípios da região vão começar a reabrir. Também sei que há uma movimentação por meio do Ministério Público tentando convencer esses municípios a manter pelo menos por mais uma semana o isolamento. Né? Talvez haja um resultado, né, nessa conversa entre eles, nessa sugestão, e a gente consiga manter. Porque seria ideal, né, que o isolamento se mantivesse na região toda e não só em Lagoa Vermelha.
A propósito, o secretário já está antecipando o seu ponto de vista e a sua opinião nesse sentido. Se depender da sua avaliação, permanece como está.
Eu acredito que deve se manter o isolamento, né, mas com uma fiscalização mais incisiva. Se for para se manter do jeito que está, nós estamos mantendo isolado somente o comércio, né, ou só os comerciantes, porque as outras pessoas estão na rua, estão de casa em casa. Durante essa semana até presenciei uma festa de nas vizinhanças ali, uma festa, acho que era de aniversário, não sei, com muita gente, uma reunião bastante, bastante grande, então eu não acho que não é o momento, né? Então talvez a gente tenha que tomar algumas atitudes mais firmes nesse sentido aí, mas temos que ver, porque também eu acredito que não adianta nós mantermos o isolamento em Lagoa se toda a região for abrir. Eu acho que tem que ser uma decisão tomada em conjunto com todos os municípios. Eu sei que a Munor teve uma deliberação, né, para que isso fosse abrindo gradativamente, mas a gente vê, vai esperar então essa conversa com o Ministério Público, de repente essa instrução que eles vão passar e algumas coisas podem modificar.
Até chega um questionamento aqui, é mais uma observação do que um questionamento, porque não seria diretamente a sua área, mas é um raciocínio que uma mãe tem. A minha dúvida seria a seguinte, voltar ao trabalho, não temos nem creche para deixar os nossos filhos, seria extremamente complicado. É um raciocínio lógico aqui de uma mãe, né?
Todo mundo vai sofrer um pouco, né, Paulo? Os comerciantes estão sofrendo, a indústria está sofrendo, o pessoal da saúde está sofrendo, as pessoas que têm comércio, assim, enfim, que são autônomos, estão sofrendo, mas e cada um tem que doar a sua parte. Se houver a necessidade de reabrir o comércio, talvez as pessoas também tenham que se readequar, né, contar com o auxílio dos familiares e tudo mais. É uma situação bastante difícil, porém, cada um tem que doar a sua parte, tem que fazer a sua parte.
Seguramente nesse sentido, todo cuidado é pouco. Ainda estamos naquele período em que o risco é maior, secretário?
Eu acredito que sim, eu acredito que agora nessa faixa aqui comece a aumentar a incidência dos casos, até porque há uma previsão já para a semana que vem da temperatura começar a cair um pouco. Né? E o número de casos, eles, a partir do momento que ele começa a aumentar, começa a transmissão comunitária e a tendência é que esse pico ocorra. Eu acredito que no Rio Grande do Sul, por termos tomado medidas preventivas a tempo, né, a gente tenha conseguido fazer o achatamento dessa curva aí.
Aliás, era essa grande batalha, né? Era a grande peleia aí, era para tentar baixar realmente esse percentual que vinha realmente assustando de todas as maneiras. Estão questionando aqui sobre a questão das vacinas, vamos reforçar um pouquinho mais essa questão da vacina dos idosos que ainda está em andamento, né, secretário?
Exatamente, até o dia 16 de abril a vacinação dos idosos, as vacinas estão vindo de forma fracionada, né? Vem aos poucos, provavelmente quinta ou sexta-feira receberemos mais uma etapa. Eu gostaria de público aqui parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde, que aplicou 2.300 doses em 6 horas, né, evitando então um acúmulo de pessoas, e dizer para essas pessoas que vai de 60 anos e os a mais, e também os profissionais de saúde, que vai vir vacinar para todo mundo. Né, Lagoa Vermelha tem aproximadamente 4.100 idosos, e estão previstas para vir 4.500 doses, então vai ter vacina para todo mundo. Né, não há necessidade de fazer essa corrida desenfreada até as unidades. E o que se pode fazer é ligar para a unidade e verificar se tem a vacina e se pode fazer e qual é o horário melhor para se fazer a vacina. Eu acredito que entre quinta e sexta-feira estejamos recebendo mais uma cota dessas doses de vacina.
Até alguns ouvintes estavam comentando aqui, em Porto Alegre a Brigada Militar está atuando e obrigando as pessoas a se recolherem, tem pessoas que não estão tendo noção, estão citando aqui Santa Catarina, são alguns casos assim um pouquinho mais drásticos. Mas em relação ao comércio, eventualmente se vier a voltar ao atendimento, porque não dá para descartar essa possibilidade, algumas medidas seriam tomadas, não seria um atendimento daqui a pouco que voltasse completamente ao normal. Mal, secretário, pelo que se comenta?
Com certeza, se houver a abertura do comércio, tem que ser uma abertura com restrições, né, aos modos do que estão sendo feitos nas farmácias, nos mercados, né. Eu acredito que tem que ser tomada uma série de questões de higienização, de utilização de EPIs, A questão da circulação das pessoas dentro do comércio também, talvez tenha que se bota duas pessoas para dentro, saem duas, a questão de não aglomerar as pessoas. Então, restrições também, se ocorrer a abertura, deverão ser destinadas para o comércio também.
Reunião começa daqui a pouquinho, né, secretário?
Eu estou me deslocando para lá agora.
Então, uma boa reunião e ficamos à disposição para trazer as informações do que vai acontecer aí.
Muito obrigado, Paulo Silva. Muito obrigado a toda a tua rádio, que está sempre disposta a nos dar espaços para poder comunicar a nossa população a situação de Lagoa Vermelha.
Certo. Fomos objetivos aqui, até porque precisamos liberar o secretário para esse e outros compromissos que ele tem no dia de hoje. Algumas dúvidas vão surgindo e, dentro do possível, né, a gente vai atualizando aqui para que todos possam ficar muito bem informados. Agora 3 minutos, eu confirmo 3, apenas faltando para as 9 horas da manhã. Este é o nosso Conectado Ligado na Informação. Para finalizar aqui, tem um convite para enterro. Esposa Silvana Halber Endres, filhos Aline e Jean Paulo, genro Ricardo e Nora Cine, netos Julian, Sofia, Chloe e Vitus, comunicam com pesar o falecimento de Paulo Roberto Endres, professor Paulo, 74 anos de idade, ocorrido em Passo Fundo. O corpo está sendo velado na funerária lagoense, onde o velório será apenas para familiares. O horário de encomendação será às 11 horas na Gruta São Paulo Apóstolo, ao lado ali da Igreja São Paulo Apóstolo. O sepultamento será no cemitério municipal de Lagoa Vermelha. A família pede que não enviem flores a pedido do professor Paulo em vida e que sejam feitas doações ao Hospital São Paulo e a Sanlave. Comunicamos o falecimento de Paulo Roberto Endres, professor Paulo, 74 anos de idade. Vem aí as notícias da hora e em seguida o Rudimar Galvão com a temática.
Você ouviu Conectado, ligado na informação.
Chegou o mês do carro barato da Maverick Multimarcas. São várias marcas e modelos com o melhor preço da região. Carros com parcelas a partir de R$ 399 por mês. Venha nos visitar e saia de carro novo. Maverick Multimarcas, Rua Protásio Alves, próximo ao posto Sander, no centro. Fone 996005454 ou acesse www.maverickmultimarcas.com.br.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Supermercado Onirique, com ofertas todo dia e aos domingos aberto das 8h30 ao meio-dia. Family Mag Store, tudo em estofado, só quem fabrica vende mais barato.
Onirique Supermercado, onde você encontra tudo em gêneros alimentícios, fruteira, açougue, padaria, produtos de higiene e limpeza, bazar e utilidades, tudo aliado ao bom preço.